que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast. E neste programa, vamos através de um thriller psicológico entrar na mente humana. Contudo, como a mente humana não é um bom lugar para se estar sozinho, convidei minha amiga Jordana Olian, psicóloga e pesquisadora, para estar e trilhar este longo caminho nebuloso comigo. O filme em questão é dirigido por Martin Scorsese, de Vivendo no Limite, e no elenco temos Leonardo DiCaprio, de Criaturas 3, Mark Ruffalo, de Voando Alto, né, e vale dizer que o filme é dirigido pelo brasileiro Bruno Barreto, e também temos Ben Kingsley, de Lances Inocentes. Temos Michelle Williams, de O Segredo de Brokeback Mountain, além de Patricia Clarkson e Emily Mortimer, de A Garota Ideal. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Ilha do Medo, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos.
Para quem pretende continuar nos ouvindo, saiba que esta análise contém spoilers. É difícil negar o quão genial é a Ilha do Medo. Não apenas pelos seus aspectos cinematográficos bem elaborados, mas sim pela quantidade de análises e observações psicológicas possíveis, entrelaçando todos os pontos e aspectos que faz de seu enredo um dos mais complexos e deliciosos de assistir. O filme é situado na década de 50, na qual a fuga de uma perigosa paciente prisioneira de um hospital penitenciário psiquiátrico, localizada em uma ilha isolada, leva o policial Ted Daniels e seu parceiro a investigarem o seu desaparecimento nesta ilha. No entanto, quanto mais Ted absorve-se neste caso, mais ele precisa iniciar o processo de enfrentar seus próprios medos. E utilizando alguns dos principais conceitos da psicanálise, dentre eles o de projeção, podemos entender de imediato todo o sofrimento psíquico enfrentado pelo personagem. E estou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. É interessante notar que o filme se inicia com uma cena em que os dois policiais estão indo em direção à tal Ilha do Medo, em um barco, sendo envolvido por uma neblina, caracterizando a entrada ao inconsciente e toda a dificuldade em enxergar aquilo que está sendo reprimido. Ted Daniels vai em busca do paradeiro desta paciente, enquanto precisa lidar com o próprio luto de ter perdido sua esposa, figura que sempre volta para assombrá-lo em determinados momentos. Quanto mais ele busca por encontrar a paciente, mais ele descobre que, paralelamente, o assassino da sua esposa, chamado de Andrews Laedes, está à solta. E aqui, o policial começa a se deparar com sentimentos de ódio a essa suposta paciente e vontade de se vingar do assassino da sua esposa, enquanto alguns dos personagens à sua volta o advertem a tomar cuidado, pois ele precisaria escolher entre encontrar a verdade e se vingar. Inclusive, esta frase em específico é dito pelo personagem George Noyce, um socialista e prisioneiro da instituição que Ted dizia ter conhecido. Na conversa que eles tiveram perto do fim do filme, Noyce disse a Ted: "Você não pode descobrir a verdade e matar Laedes ao mesmo tempo. Você tem que escolher, não entende?" Para nossa análise, esta é considerada a linha de diálogo mais importante para o entendimento do filme e da situação em que o personagem se encontra. E vocês, entendem até aqui o que se passa na Ilha do Medo? Ao finalizar o filme, entendemos que Ted Daniels é, na verdade, um paciente desse hospital, já internado há 2 anos, sem a apresentação de alguma melhora, que se recolheu à instituição após sofrer o grande trauma de ter matado sua esposa devido a mesma ter afogado seus 3 filhos em um lago. Devido ao trauma e de não aceitar a realidade que foi instalada para si, este paciente, cujo nome não é Ted Daniels, dissociou e criou uma nova identidade, a qual acusa Andrew Laedes do então assassinato de sua esposa. Por não apresentar melhora, os médicos e conselheiros da prisão decidem utilizar um método chamado psicodrama para dar voz aos seus delírios para, quem sabe, por fim, conseguir que Ted elabore seu sofrimento. Assim como o barco no início do filme, Ted está envolvido em todo o seu sofrimento e dificuldade em aceitar o real que lhe foi instaurado. E de maneira a tentar preservar a integridade de sua psique, ele dissociou. Criou uma nova identidade, na qual ele seria o herói, e projetou na outra identidade toda a culpa de seu sofrimento. Utilizando então um termo psicanalítico para entendermos melhor, projeção é um mecanismo de defesa primário, diz Freud, no qual o indivíduo expulsa de si e localiza no outro aquilo que ele recusa ou desconhece em si mesmo, ou que seja difícil de aceitar. Aqui, portanto, Ted deslocou para o outro toda a culpa que estava nele, que não era capaz de aceitar em si. Só que o outro, no entanto, era sua verdadeira identidade. Voltamos para o diálogo entre o prisioneiro Noyce e Ted. Não seria possível descobrir a verdade e matar Andrew Laedes. Qual seria então este conflito que o personagem se encontra? A verdade que ele tanto anseia por encontrar é o real do qual ele rompeu. Logo, o grande conflito gira em torno de se integrar ou não à realidade. Ou ele finalmente a descobre, ou ele mata Andrew Laedes e continua vivendo como Ted Daniels. Ao final do último ato, o então Andrew Laedes, seu verdadeiro eu, pergunta se seria melhor viver como um monstro ou morrer como um homem bom, antes de ser levado para ser lobotomizado. Por fim, ele realmente entrou em contato com o real do qual ele estava fugindo. Entretanto, ainda assim, ele optou por retirar fisicamente de sua mente qualquer lembrança do ocorrido, pois apesar de ter entrado em contato, continuou não aceitando a realidade com a qual ele se deparou.
Bom, isso é tudo, pessoal. Apesar de ser um dos melhores filmes de Scorsese, na minha opinião, é o único até então da parceria Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio que não recebeu nenhuma indicação ao Oscar. E vale destacar que o filme tem a produção executiva e é escrito por Laeta Kalogridis, de Alita, Anjo de Combate. E apesar de não ser o foco aqui no Cinescrito, eu quero recomendar e dizer que ela é criadora e roteirista da série de TV Birds of Prey. No Brasil, a série ficou conhecida como Mulher Gato e é situada em um futuro alternativo do universo DC. É baseada nas histórias em quadrinhos Aves de Rapina de Jordan B. Goffinkel e Chuck Dixon, da própria DC Comics. É uma série bem querida para quem acompanhava séries, né, lá por volta de 2004, nas manhãs de domingo do sistema brasileiro de televisão. E ela criou e roteirizou também Altered Carbon, série da Netflix, baseada no romance Carbono Alterado, de Richard K. Morgan. Vale a pena conferir tudo isso, série, quadrinhos e romance. E outro detalhe de Ilha do Medo é a ambientação. A fotografia de Robert Richardson, de Air, a história por trás do logo, e a direção de arte de Dante Ferretti nos coloca na década de 50 perfeitamente. E essa década é o auge do macartismo. É um violento movimento parlamentar norte-americano de perseguição voltada para quem fosse considerado suspeito de atos subversivos e traição. Ou seja, colaboração com os países comunistas. Eu falo em passant desse período no texto A Arte como Arma Revolucionária, onde escrevo sobre o filme Trumbull, A Lista Negra. Eu vou deixar o link dele na descrição. Aliás, né, Robert Richardson e DiCaprio estão em Era Uma Vez Hollywood e Django Livre, e Mark Ruffalo em De Repente 30, e junto com Ben Kingsley também está em Homem de Ferro 3. Estes filmes já foram citados aqui, então deixarei links na descrição. No mais é isso. Jordana Olian é psicóloga e pesquisadora, com percurso na psicanálise, mais especificamente na psicanálise lacaniana. No tempo livre, ela gosta de assistir produções cinematográficas e analisar de forma selvagem os personagens das obras. como uma boa lacaniana, se interessa pela linguagem e entende que é a partir da palavra dita que podemos acessar o inconsciente. Os links dela eu deixarei na descrição, né? E se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar os seus comentários, dicas e sugestões. E para que possamos continuar produzindo o nosso conteúdo e, quem sabe, expandir o nosso projeto e finalmente aumentar nossa periodicidade e relevância, acesse sinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de contribuir, ou se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast e o Sinescrito, para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. Fato rápido. A Ilha do Medo também é uma localidade no Oceano Atlântico, dentro do Golfo Maranhense, a noroeste de São Luís do Maranhão, Brasil. A Ilha do Medo constitui-se como um importante laboratório de pesquisas de icnofósseis, ou seja, pegadas. Foram catalogadas 17 pegadas predominantemente tridáctilas, feitas por ornitópodes, os mais bem-sucedidos herbívoros do período Cretáceo em todo o mundo. Eu não sou o Bikman e vocês não acabaram de entrar no Mundo de Bikman.
De Bikman.